Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português da sábado 29 de agosto de 2020. A votos de um bom sábado para todos. Convosco vai ficar na apresentação Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. De novo, um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio de Sitjanuk e a Leste FM. Estamos em Kachungo com a rádio Berolando. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui do processo que levou a filha do Presidente à administração da Bolsa de Valores. E na segunda meia hora vamos saber, como habitual, se temos mexidas na tabela das 10 mais e temos também notícias do mundo da música. Agora são notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste dia 29 de agosto. Morreu Chadwick Boseman, o eterno Black Panther. O ator americano lutava contra um cancro do cólon há 4 anos. Chadwick Boseman ficou mais conhecido pelo seu papel como Rei T'Challa no filme de super-heróis Black Panther. A notícia foi confirmada no seu perfil de Twitter. Boseman interpretou papéis principais como James Brown em Get On Up, Thurgood Marshall em Marshall e Jackie Robinson em 42, entre muitos outros. O ator, nascido na Carolina do Sul em 1977, morreu em Los Angeles e faria 43 anos a 29 de novembro. Ainda aqui nos Estados Unidos, as manifestações continuam em Kenosha, Wisconsin, e a polícia está em alerta. Os organizadores do Black Lives Matter em Kenosha, Wisconsin, planearam uma manifestação em massa e uma marcha para este sábado, enquanto as unidades reforçadas da Guarda Nacional aguardavam com ordens para evitar o ressurgimento da agitação que convulsionou a cidade no início da semana. Uma calma tensa prevaleceu pela terceira noite, na sexta-feira, no centro da cidade, em torno de um tribunal e parque que foi o centro de protestos tumultuosos em apoio a Jacob Blake Jr., o homem negro baleado nas costas por um polícia branco no domingo passado. A polícia em Kenosha prendeu dezenas de pessoas desde que as manifestações começaram no início da semana. Ativistas na cidade dizem que a polícia tem sido agressiva em responder aos protestos, ao mesmo tempo que tolera grupos de milícias armadas. E na noite da terça-feira, 3 manifestantes foram baleados, 2 fatalmente, por um adolescente branco armado com uma arma de assalto semiautomática. O suspeito de 17 anos, Kyle Rittenhouse, que saiu da cena enquanto a polícia observava, rendeu-se à polícia na quarta-feira perto da sua casa, num outro estado, Illinois, não muito longe da fronteira de Wisconsin. Na Alemanha, a polícia de Berlim dispersou neste sábado um protesto em massa na capital alemã contra as restrições ao coronavírus, poucas horas depois de ter começado, depois dos manifestantes não obedecerem às ordens de manter distância e usar máscaras. O protesto ocorreu numa altura em que as infecções aumentam em toda a Europa, com manifestações semelhantes durante o dia em Paris e em outros lugares.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O processo que conduziu à nomeação da filha do presidente João Lourenço para o cargo de administradora da Bodiva é considerado um incómodo político e apela-se à sua demissão. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Venâncio Cristóvão, o economista Mateus Bernardo, o jurista Lindo Bernardo Tito e o deputado Raul Danda.
A nomeação da filha do presidente João Lourenço ao cargo de administradora executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola está a dividir as opiniões da sociedade angolana. A direção da Boldiva já veio a público esclarecer, através de uma nota, que a nomeação de Cristina Lourenço se trata de um regresso à casa e surgiu da necessidade de completar a composição do Conselho de Administração na sequência da resignação de um dos seus administradores. A Boldiva sublinha que o percurso e empenho enquanto colaboradora da instituição e a capacidade de gestão demonstrada no processo de criação e implementação de uma unidade e estrutura do Ministério das Finanças estiveram na base da decisão desta comissão de convidar um antigo quadro para assumir esta função. Esta nota surge na sequência de recentes notícias sobre o poder político em Angola, publicadas pelo Jornal Português de Negócios, que tem merecido críticas em vários círculos sociais do país por aquilo que é classificado como um alegado ato de nepotismo. Muitos associam este assunto aos atos praticados anteriormente pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos, que nomeou seus filhos para cargos públicos, no caso Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos. Esta polémica surge numa altura em que João Lourenço assinala o terceiro ano do seu primeiro mandato, cuja bandeira da sua gestão tem sido o combate contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação e o amiguismo. Entretanto, à semelhança do regime de José Eduardo dos Santos, o atual presidente começa a dar sinais de estar a perder a sensibilidade dos factos e a conduzir o país sem um rumo desejado pelos angolanos. Em 3 anos, a gestão de João Lourenço tem sido marcada por vários escândalos e polémicas que envolvem os seus principais auxiliares. O país continua mergulhado numa profunda crise e as soluções apresentadas nunca tiveram êxito, deixando os angolanos numa situação de absoluto desespero. O jurista Lindo Bernardo Tito não considera tratar-se de nepotismo a nomeação da filha de João Lourenço, mas acrescenta que está-se diante de um incómodo político que deve obrigar a Cristina Lourenço a demitir-se.
E temos de ser transparentes nesses atos que vamos praticar, para que não fique a ideia de que é um favorecimento da filha do presidente. Pode não ter havido. E eu quero acreditar que não houve, né? Agora, eu também acredito e eu faço fé que temos que vencer alguns obstáculos que me parece nos remetam muito mais atrás. Porque o facto de ser filho de alguém ou parente de alguém não significa que não tem qualificações para exercer determinadas funções, só vai exercer por favorecimento do seu parente. Não. Mas também temos de ser coerentes em dizer que mesmo havendo qualificações e competências, às vezes é bom evitar para que se não coloquem em alguns lugares parentes que vão jogar no sentido político diferente. Ou seja, de controlar, de vigiar, de dar informação, mesmo que não passem pela hierarquia da própria instituição. Então, isto é prudência que deve ter sempre num caso como este. Por isso, Neves, eu entendo que neste caso não há nepotismo, mas há um grande incômodo político, que quem deve remover o incômodo é o Presidente da República, ou seja, o titular do Poder Executivo. Ou a filha pode remover esse incômodo. Como remover incômodo? Demitir-se.
Lindo Bernardo Tito não tem dúvidas em afirmar que esta nomeação vai interferir negativamente na gestão governativa de João Lourenço e pode ser usado como um trunfo para desacreditar a sua imagem.
Uma questão que foi muito discutida nos Estados Unidos, foi muito polémica a questão, foi da nomeação do genro do presidente Trump, né? Como conselheiro do presidente Trump. Em princípio, como conselheiro, ele podia nomear quem quisesse, né? Porque é seu conselheiro. Mas a questão colocou-se exatamente nessa perspectiva de ser genro do presidente Trump, né? Genro do aconselhado, né? E houve momentos em que alguns pediram imediatamente destituição do presidente Trump por ter violado regras do Estado americano. Que é exatamente a não aceitação do nepotismo. Mas apesar da coisa não ter ferido qualquer lei americana, mas isso criou para a imagem do presidente Trump, logo no início do seu mandato, um grande incômodo político. Mas quando eu estou a falar de incômodo político, eu não estou a dizer que é um incômodo social. Não, o incômodo social é este, qualquer um pode relevar ou não. Mas o incômodo político é aquele que marca exatamente a perspectiva negativa do exercício governativo, não é? Que é neste caso. Há um incômodo político, sem sombra de dúvida. Porque, na verdade, a minha expectativa e esperança era de que, na era do presidente João Lourenço, teríamos despesas inscritas no orçamento, realizada no concreto, de acordo com os objetivos do Estado, ou seja, que é a satisfação das necessidades coletivas. E que a qualidade da despesa iria determinar também a qualidade dos serviços a serem satisfeitos, né? Mas, infelizmente, não é isso que tenho notado. A cada despesa que tomamos conhecimento por via da comunicação social, é seguida por um conjunto de situações escandalosas, né? Que dão a entender que há alguma mão invisível que foi para o bolso de alguém com uns tantos milhões de kwanzas, né? E que isso resulta do facto de que da própria cúpula há indicadores da falta da melhoria da qualidade das despesas, né? Já discutimos várias vezes aqui a questão do PIN, falamos daquelas despesas daquele condomínio que foi adquirido no Calumbo, falamos agora da despesa do Ministério da Cultura e Ambiente, que para mim, eu continuo a manter a minha opinião, Dignel foi apenas usado para aquele valor astronómico, que ele não tinha apresentado aquele valor inicialmente, tinha apresentado 14 milhões de kwanzas. Enfim, apesar de existir instrutivo, e eu isso reconheço, que são feitos anualmente, depois da aprovação do orçamento, que orienta como as despesas devem ser realizadas, mas os outros mecanismos de controle concomitante não têm sido aplicados. O que quer dizer que há um favorecimento, uma facilitação para que esse tipo de despesa como esta apareçam. Uhum. Mas a culpa não é destas pessoas que estão a esse nível. A culpa é exatamente da cúpula, que não tem mecanismo de controle, fiscalização e de acompanhamento da realização das despesas. Porque as nossas despesas são autorizadas por SIGIV. Nenhuma administração municipal realiza a despesa antes de a submeter ao Ministério das Finanças e depois obter a autorização.
O jornalista e ativista cívico Rafael Marques considera a indicação de Cristina Lourenço como uma distração evitável e corrigível. Em declarações à emissora católica de Angola, Rafael Marques questiona se esta nomeação é ou não nepotismo.
É uma distração política desnecessária. E como já referi publicamente, é importante que, por decisão própria, a Cristina Lourenço apresente a sua admissão, de modo a evitar que este assunto seja um contencioso que venha criar danos à imagem do seu pai. Apesar de não haver nenhum problema legal com essa nomeação ou indicação, temos uma sociedade bastante traumatizada com o passado de nepotismo. Estamos num momento de grande crise económica e social, e sobretudo nessa altura de pandemia. E vale a pena a Cristina Lourenço dar um exemplo. Há uma taxa muito grande de desemprego no país. Portanto, pouco ou nada fará para o currículo da Cristina Lourenço.
A UNITA também tem sido acusada de estar a fomentar o nepotismo no seio do maior partido na oposição em Angola. O deputado Raul Nanda não encontra semelhanças relacionadas com o caso da filha de João Lourenço e esclarece nos seguintes termos.
Relativamente aos casos do deputado Chual, da deputada Bonguela e do deputado Adriano Sapinala, é que são coisas completamente diferentes. Não é, por exemplo, um parente ou parentes, digamos assim, do presidente da UNITA que depois indica alguém para ir para o Parlamento, não é? Aliás, até nunca ninguém questionou o facto de, por exemplo, o antigo governador da Uila, o mais velho Chiping, estar no Parlamento, ele e a filha também. Portanto, não é isso que está em causa, são coisas completamente diferentes. É de facto o incômodo que esta situação causa, porque senão não estaria aqui a ser debatido.
Raul Dando defende a mudança de comportamento na atitude dos governantes. Caso contrário, o país vai continuar a ficar adiado e sem perspectivas de crescimento.
Eu tenho dito reiteradas vezes que um dos grandes problemas que nós continuamos a ter no país é a falta de priorização relativamente às despesas que nós fazemos. Nós lamentamos, queixamos-nos de falta de recursos. Entretanto, o país continua a gastar dinheiro, muito dinheiro, ou para coisas que não valham a pena, que não sejam prioridade, ou para coisas que, mesmo sendo prioritárias, quando custam 50, a gente consegue pagar 100. Isso é uma coisa que vem de longe, é uma coisa que já devia ter sido corrigida, é uma coisa que diz-se sempre que vamos mudar, vamos corrigir, mas infelizmente as coisas não acontecem assim. Continuamos a ter no país pessoas que estão, que têm disposição e predisposição para poder ir buscar um bocado do que é seu quando se trata de realização de despesas. Portanto, é preciso ganhar algum e então as pessoas não olham a meios para poder chegar a esse objetivo, a esse fim. E isso é que é mau, porque se nós estamos a andar de rastros, nós estamos em dificuldades enormes e continuamos a tratar o nosso dinheiro dessa forma, então estamos muito mal, nós estamos a ir para o abismo. Para lá do facto de que na realidade, é preciso que nós olhemos para o alheio com muito cuidado. E, infelizmente, não me parece ser esta a lição que nós já tenhamos aprendido no país. Eu, se calhar, até nem precisasse dizer absolutamente mais nada. Primeiro, nós em cabida dizemos que mais facilmente se cura uma doença do que um vício. E há daquelas coisas também, diz-se que o papagaio pode falar muito bom português. Minha senhora, como está? Olá, bom dia. Mas se lhe pegar na cauda, o papagaio não dirá, tira a mão. Vai fazer quion, quion, quion. Portanto, há de se lembrar sempre daquilo da língua que fala quando está por cima das árvores. Então, nós precisamos, de facto, por um lado, de mudar os nossos comportamentos. E mudar os nossos comportamentos tem que partir do topo. Portanto, essa questão das adjudicações diretas, da contratação simplificada, etc., que se insiste, inclusive, em transformar em lei para se poder melhorar a sua praticabilidade ou legitimar a sua praticabilidade, não nos põe em situação boa em relação à prestação de contas, em relação à transparência. Por outro lado também, como disse o Lindo, a alternância é boa. Eu não sei porque é que os nossos irmãos do Irpa lá pensam que são os únicos que podem ficar no poder durante milhares de anos. Não! É bom estar alguém a governar, ir outro ao governo e depois nós irmos trocando a experiência. Afinal de contas, o país não pode ser de todos nós só para umas coisas. E então, como se tivesse gente que está predestinada a mandar e outra que está predestinada a cumprir. Não é assim. A alternância é saudável, é boa. Até para o próprio MPLA também dizer, deixa ver como é que o partido XYZ vai governar, o que é que vai fazer, e vermos como é que depois andamos todos neste país que é nosso.
Já o analista político Venâncio Cristóvão é de opinião que a nomeação da filha de João Lourenço é inconveniente e belisca toda a lisura da governação do seu próprio pai, 3 anos depois do seu primeiro mandato.
Esta nomeação da filha do presidente João Lourenço para a Bodiva, e pronto, justifica-se, pelo menos para aquilo que a gente consegue ler e ouvir, para aquilo que são as suas competências, de alguma maneira vem beliscar aquilo que é a lisura, que não é lisura, mas é de facto o presidente João Lourenço não incorrer nos mesmos erros nos quais incorreram o presidente José Eduardo Santos. Eu penso que não foi por mal que a ministra Vera Davis fez essa nomeação, naturalmente, mas eu me parece muito sinceramente que, desejando que esta governação seja uma nova governação com novas formas de estar, me parece inconveniente, exatamente, o termo é exatamente este, me parece inconveniente que se nomeie a filha do presidente João Lourenço, essencialmente agora no primeiro mandato, porque embora seja competente, me parece claro que existem outras pessoas com a mesma competência para ocupar este lugar. Ser a filha do presidente João Lourenço me parece a mim que belisca todo o processo de lisura e de correção de alguns hábitos que, do passado que nós não desejamos ver nesta governação do presidente. Esta é a minha opinião.
Entretanto, o economista Mateus Bernardo afirma que o grau de parentesco não pode impedir que as pessoas com competência possam ascender em determinados cargos. Por outro lado, reprova o favoritismo de figuras em todo este processo.
Eu acho que é fundamental, e eu aqui vejo a situação no ponto em que levanta-se em relação ao incômodo político ou não. Eu entendo que temos é que começarmos e todos os dias a nos empenharmos em construirmos uma sociedade em que as coisas têm de ser vistas com transparência, em que temos de olhar para as coisas efetivamente tal como elas são. Há ou não uma situação de nepotismo? Se existe, temos de condená-la, apresentá-la e discuti-la. Se não existe, também temos é que aceitar e temos é que perceber porque é que ele chama aqui a atenção naquilo que é reforçarmos a construção do nosso país nessa perspectiva. Porque é fundamental que nós percebamos que as pessoas, independentemente do parentesco, se tiverem competências, não pode lhes ser coartada a possibilidade de crescerem profissionalmente. Que temos que combater situações de favorecimento. Isso concordo. Mas agora, se existir uma situação de nepotismo tal como são, nós, enquanto cidadãos, temos o direito, devemos denunciar e devemos discutir. Se não existir, vamos prejudicar o cidadão só pelo facto de ser parente de A ou de B? Temos de pedi-lo necessariamente para que se deixe o cargo à disposição apenas para dissolver um possível incômodo? Nós temos, enquanto sociedade, que nos incomodar quando determinado cidadão é indicado para uma posição. Temos de nos incomodar simplesmente por ser pelo facto do parentesco? Ou temos de nos incomodar se questionarmos esta pessoa efetivamente reúne ou não as competências, tem qualificações ou não para prestar um bom serviço público?
Finalmente, Mateus Bernardo mostra-se preocupado com os casos de corrupção no país, a julgar pelas informações e denúncias que todos os dias chegam ao conhecimento da sociedade.
Acho que é fundamental, primeiro, também aqui reforçarmos que deveríamos e devemos começar a olhar cada vez mais para aquilo que é o conjunto das despesas públicas. É verdade que podemos, às vezes, realçar uma situação em concreto, uma situação pontual como esta que aqui levanta. Por que é que chamo isso aqui à tona? Porque eu entendo que nós temos alguns níveis de corrupção de forma assumida a nível do país e que entendemos e é preciso, e acho que isso é uma consciência comum, que é preciso que nós combatamos os níveis de corrupção existentes na nossa sociedade. Por quê? Porque eles, em última instância, põem em causa a maximização do bem-estar social, o bem-estar de todos nós, enquanto sociedade. Por isso é que nós olhamos aqui para a questão de que temos sempre ou vamos ter sempre os recursos escassos e as nossas necessidades serão sempre limitadas. Ou seja, vamos ter sempre um conjunto de necessidades por satisfazer que supera aquilo que é a nossa capacidade de recursos. Por isso é que temos de fazer escolhas, temos que estabelecer prioridades, temos de fazer escolhas tendo em conta as prioridades e a racionalidade. Por quê? Porque nós temos de realizar despesas com eficiência. Nós temos de realizar despesas com qualidade. É preciso que trabalhemos sempre para melhorar o nível de eficiência e de qualidade da própria despesa pública, no sentido de que com os poucos recursos que tivermos ou viermos a ter, consigamos satisfazer um número cada vez maior de necessidades e, acima de tudo, não só satisfazer, mas satisfazer com qualidade e na perspectiva de realizarem-se despesas ou elaborarem-se projetos públicos que sejam sustentáveis, porque é fundamental que nós não possamos constantemente ter de realizar despesas com o mesmo conjunto de bens e serviços, porque senão também não avançamos. Agora, é fundamental que nós, de facto, e os outros colegas também chamaram, combatamos aquilo que é a corrupção. Como é que se combate também? dentre as várias coisas, é olhar para aquilo que combater a impunidade, porque é preciso que as pessoas percebam que não são impunes, que se a quando do exercício de uma função pública se está a ser chamado para pôr a disponibilidade da sociedade, a disponibilidade do país, o conjunto de valências que se reconhece nela. E que, ao gerir a coisa pública, é preciso respeito pela coisa pública. Então é preciso que as pessoas percebam que podem ser responsabilizadas caso façam uma gestão danosa ou caso façam uma gestão pouco transparente. E aqui é fundamental que, de facto, afinem-se aqueles que são os mecanismos de fiscalização e de controle. É preciso que os diferentes órgãos de Estado, com as suas diferentes competências, ajam.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Álvaro Macieira e os seus 20 anos artísticos assinalados com uma exposição. E como é domingo, teremos saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página internet em www.boaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. E não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também associar-se a nós no Facebook. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. O nosso número de WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora a música, vamos ter aqui uma angolana a cantar crioulo de Cabo Verde. É Ari com Bida de Gossi, do famoso grupo Os Tubarões.
É vida de Gossi, vida Maria. Ali faz de casa com o sidente.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 22 de agosto de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu assina a produção. Votos de um bom sábado, então, na companhia da Voz da América em português. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Em Maputo estamos com a ZFM. Na Guiné-Bissau ouvem-nos na cidade de Cachungo com a Rádio Berolando. Na cidade de Bissau é a Rádio Pijiguiti. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sichanouk e a Leste FM. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Dentro de alguns minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui as últimas novidades musicais da América. Vamos ter também aqui o Top 10. Vamos saber as descidas e as subidas. Mas antes, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste sábado.
Saudações a partir de Washington DC. Estas são as notícias do dia 22 de agosto. Eu sou a Mayra de La Salette. Os enviados da África Ocidental, liderados pelo ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan, chegaram este sábado à capital do Mali, Bamako, para se encontrar com a junta militar que forçou a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita e a dissolução do governo no início desta semana. Membros da delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, também se vão encontrar com o presidente deposto Boubacar Keita, bem como com o governo e oficiais militares detidos pelos soldados rebeldes, disse uma fonte da CDAO à AFP. A visita dos enviados acontece um dia depois de milhares de pessoas lutarem a capital do Mali numa demonstração estridente de apoio à junta militar. A Embaixada dos Estados Unidos da América na Praia diz que Cabo Verde não está envolvido na apreensão de combustível proveniente do Irão. A nota enviada à redação diz, e eu passo a citar, contrariamente ao que foi veiculado por um órgão de comunicação local cabo-verdiano, a recente apreensão e transferência de gasolina proveniente do Irão ocorreu em águas internacionais e não tem qualquer relação com Cabo Verde. Fim de citação. A nota explica também que, e eu passo a citar, a apreensão foi feita à luz de um mandato emitido por um juiz federal dos Estados Unidos em 2 de julho de 2020 e que funcionários dos Estados Unidos contactaram os armadores da embarcação e efetuaram a transferência da carga de gasolina para outras embarcações visando o seu transporte posterior para os Estados Unidos, onde decorre o processo de arresto no Tribunal Norte-Americano. Fim de citação. O dissidente russo Alexei Navalny, que está em coma após uma suspeita de envenenamento, chegou a Berlim na manhã deste sábado, onde vai receber atendimento médico na clínica Charité, o principal hospital da cidade. Médicos russos anunciaram anteriormente que haviam concordado com as exigências para permitir tratamento médico a Navalny na Alemanha, encerrando um impasse sobre quem administraria os cuidados ao político após o que a família de Navalny diz ter sido uma tentativa deliberada de envenená-lo na Sibéria no início desta semana. Desde que foi internado, a 20 de agosto, os médicos russos eram contra a transferência do líder da oposição russa, mas acabaram por decidir a favor da mesma neste sábado, depois de a esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, ter feito um apelo público online ao presidente russo Vladimir Putin para facilitar a mudança. Com mais de 12 mil bombeiros a combater 560 fogos na Califórnia, o governador Gavin Newsom disse que pediu recursos e apoio não apenas de outros estados dos Estados Unidos, mas também do Canadá e da Austrália. O governador disse que a Austrália é o lar dos melhores combatentes de incêndios florestais do mundo. Newsom disse na sexta-feira, dia 21, que os incêndios, eu passo a citar, causaram um impacto desproporcional no norte da Califórnia, fim de citação, onde dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas e onde centenas de casas e outros edifícios foram destruídos. Pelo menos 5 pessoas morreram e 43 ficaram feridas, incluindo bombeiros, nas chamas que queimaram mais de 2 mil quilómetros quadrados durante uma onda de calor histórica.
Obrigada. Aproveitamos para promovermos a programação de domingo da nossa emissão de amanhã na Janela de Angola. Falaremos corrupção e branqueamento de capitais. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, vamos então aqui ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington DC. Já sabem, este é o Top 10 americano da Voz da América e esta semana temos novidades. Nova liderança, música nova, é uma tabela incrível. Mas antes vamos às notícias com Ana Guedes. Eu sou a Maida de La Salete e a música está com o DJ UPS. Ana, quais são as novidades do showbiz?
Olá Maira, olá amigos. Vamos começar com o cantor porto-riquenho Ricky Martin, que quer música brasileira na sua próxima aventura musical, segundo o próprio afirmou. Diz ele, vamos lançar um EP, mais de festa, quero fazer barulho, carnaval. Acho que deve ser em outubro, disse ele. Gostaria muito de ter um brasileiro ao meu lado nesse EP mais dançante. Vai ser muito mais fácil porque vocês sabem fazer barulho e festa, disse ela. Ricky Martin aproveitou e elogiou alguns dos nomes da música brasileira, como a Anitta e a Marisa Monte, entre outros. O novo trabalho será o sucessor de Pausa, lançado surpresa em maio deste ano, com 6 canções mais introspectivas, como descreveu o próprio cantor, e participação de nomes como Sting e Bad Bunny. Na ocasião, Ricky Martin já havia adiantado que o próximo EP formaria a segunda parte do álbum e chamar-se-ia Play, seguindo uma vibe mais vibrante. Vamos ficar então com Ricky Martin e Cantalô, em que temos então a participação de Bad Bunny.
Lo que quiero es que mi gente cante. Vamos pa'lante, hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante. El dinero, aunque sea abundante, no vale. Aquí todos somos importantes. Con el mismo semblante, sudado y sin bañar, pero como quiera elegante. Esa cadera, mírala como cocina gourmet. Como bacalao sin espina, llovió. Y esto no se ha acabado. Bailamos hasta con los zapatos mojados. Las caras lindas, qué lindas son. Pa' esa sonrisa, un besito de bombón, corazón de melón, melón. Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón.
Que tal como prometeu o seu álbum The Carter 6 vai sair, mas antes quer lançar algo que descreveu como um mimo para os seus admiradores, No Ceiling Cert. Lil Wayne tem vindo a oferecer música de graça aos seus milhões de fãs com as mixtapes que vai produzindo, como a No Ceiling Mixtape. Em 2009, o seu The Carter 3 pegava fogo e dava-lhe um Grammy, mas este rap rock star decide agora regressar às suas origens, o hip hop, com o No Ceiling Cert, apesar de ainda não existir uma data marcada para o lançamento. Dos seus anteriores sucessos, vamos ficar com Uproar.
Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Pow, get the f*** though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. You a roughneck, I'm a cutthroat. You a tough guy, that's enough jokes. Then the sun die, the night is young though. The diamond still shine, you're the rough hoe. What the f*** though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, where the ones go? It's a f*** show, put you front row. Talk your f***.
A segunda revista Billboard, o novo single de Juice WRLD, Smile, não apenas entra nos 10 mais da semana, como dá ao falecido rapper 7 vezes que esteve este ano e até agora na tabela das 10 mais, o que se traduz pelo artista que mais singles esteve este ano no top 10. Smile faz parte do álbum Legends Never Die, ou Lendas Nunca Morrem, saindo já a título póstumo. E ele aprova-o. Juice WRLD faleceu em dezembro de 2019 e desde então tudo o que sai com o nome dele tem feito sensação e obtido sucesso. Vamos ficar com Wishing Well. Waiting for the exhale. I toss my pain with my wishes in a wishing well. I can't breathe, I'm waiting for the exhale. Toss my pain with my wishes in a wishing well. Still no luck, but oh well. I still try even though I know I'm gon' fail. Stressed on my shoulders like an anvil. Got me itching like an anthill. Killing me softly, Lauryn Hill. E este é o Top 10 da Voz da América. Não se esqueça que nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no YouTube. Estamos também no Facebook e o nosso site é www.voaportugues.com, onde podes ouvir o Top 10 todas as semanas e também fazer o download. Agora, a nossa última notícia traz-nos Drake. Drake já não lança um álbum de estúdio, já lá vão 2 anos. Mas com o recente lançamento do seu novo single, Laugh Now, Cry Later, com Lil Durk, Drake anunciou o seu novo projeto musical, Certified Lover Boy. Aliás, Drake já mencionara o álbum em abril, o último durante concerto em Londres. Desde então, mete mãos ao trabalho. Certified Lover Boy poderá ser em breve uma realidade, depois desta semana ter divulgado a faixa que dá cor com o seu novo álbum. I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Whoa, sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing, slow down.
Obrigada, Ana. Foram as notícias do Top 10 americano desta semana. Vamos agora à tabela das 10 mais. A tabela que mede quem toca mais, quem vende mais nos Estados Unidos. Em 10º lugar está Before You Go, de Luis Capaldi. É música nova nas 10 mais. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So Top 10 americano da Voz da América. Em 9º lugar, Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug, continua na mesma posição.
Then they switch when they say I'm choosing on my top down. Gotta do my donuts on the yeah. Pause for the flip. Damn it, baby, watch it do it on the split. She
Para fazeres o download do nosso Top 10 americano, basta ir a www.voaportugues.com e na nossa secção de entretenimento temos todos os programas do Top 10 americano e também temos a Passadeira Vermelha. Em oitavo lugar, a música nova é Smile, de Juice WRLD e The Weeknd. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Gotta let you go. Depending on you, gotta learn to be alone. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube. É Voa Português. Em sétimo lugar, continua Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. Toquemos uma música pedida por ti, a tua música favorita ou uma dedicatória, quem sabe, basta enviares o pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Manda-nos mensagem e diz que queres que essa música passe no Top 10 americano. Em sexto lugar, a primeira descida da semana é Roses, de St. John. Liderava a tabela. Esta semana desceu 4 posições. Watermelon Sugar, de Harry Styles, está em quinto. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. I'm
Top 10 americano da Voz da América. Podes seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é Voa Português. Podes subscrever o nosso canal no YouTube, Voa Português também. E podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Quarto lugar, What's Poppin', de Jack Harlow com The Baby, Cody Lennox e Lil
in the top 10. Calling my b**** tell her bring me that real good shit scholar. I like a thing with low mileage, good with no college. Call me the baby, no Tyler. I'm real creative and stylish. F in my denim. I send a hit, make a spinner. And I just flew back from L.A. on the J. Yesterday I go back and forth like I play tennis. I f**k with you. Yeah, I feel for a still on the billboard, the number one song in UK. And now they got so rich, all these I said don't give a what you say. Like a Batman, but like I'm I just put up in the Batmobile. The reason I put the rap, cause they cap, then they rap ain't real. Believe me, you wanna keep your life and take it easy. I'm rocking water diamonds, need a water down, they drink a Fiji. My whip is orange and brown like I'm in Cleveland. My look like a soda. These title tellers, I'm a soldier. Hey, somebody tell them that it's over. You know it's baby.
What's poppin'? Brand new whip, just hopped in.
Depois de ouvirmos What's Poppin' de Jack Harlow, vamos ouvir o terceiro lugar, Subida. Subiu uma posição, mas tem estado sempre aqui entre as três e as quatro primeiras. É Blinding Lights de The Weeknd. Tabela há 17 semanas. Foi diretamente para o primeiro lugar. Há duas semanas tem estado em segundo. Rockstar da Baby com Roddy Ricch. Vamos ver.
I got a big drum to hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know if I run from it, bro, I'ma pull it out. Shoot. PTSD. I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter a G. She saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. Or I let another nigga do something to you. Yeah, as you know that, don't let nobody tell you different how they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. Put me on that new, get the
give a when I ride in the Suburban. It's a codeine, had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his ramen. For me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talking on it, y'all depend, dolls will take his chin. Maybach SUV for my refugee. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo when the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll. Oh, oh, oh,
let's go. Brand new Lamborghini, the cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Ever met a real new rock star? This ain't no guitar, just a clock.
E esta é uma semana top, top, top para duas rappers que estão a fazer história. Cardi B e Megan Thee Stallion. Elas são as primeiras rappers, a primeira dupla feminina de rappers a entrar para o primeiro lugar da Billboard 100 e, portanto, deste nosso excerto da Billboard, que são as 10 mais em 100 aqui nos Estados Unidos. Cardi B e Megan Thee Stallion têm a música WAP e elas dominam a tabela desta semana. As duas estão empolgadíssimas, felicíssimas, porque quando se faz história há muito que celebrar. Sem mais palavras, sem mais demoras, vamos ouvir WAP de Cardi B e Megan Thee Stallion e nós despedimos-nos desejando uma semana fantástica, cheia de energia. Uma ótima continuação. Eu sou a Mayra de La Salette. Na música esteve o DJ UPS com as notícias Ana Guedes. WAP é o primeiro lugar. Cardi B e Megan Thee Stallion.
Beat it up, baby, catch a charge. Action and it's your... Put this right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle, I'm kinda wild. Look at my mouth, look at my thighs. It's wet, it's wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. Let's role play, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make me dream, make it stream. I don't public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quit, yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a night. Running me, stop your style, fight your lip. Yeah. Ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got him thwomp. For a thing, he already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. It's wet, wet, wet. He bought a phone just for pictures of this wet, wet, wet. Pay my tuition just to kiss me on this wet, wet, wet. Now make it rain if you wanna see some wet, wet, wet.
Look, I need a hard hit, I need a deep, I need a Henny drink, I need a woo smoke. Not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Cookie A1, just like his credit. He got a beard, well, I'm trying to wet it. I let him, now he diabetic. I don't wanna spoon, I wanna woo, I wanna, I wanna stop. I want you to touch that, that sling in the back of my, my talking is fire. The sun is going and drying, it's coming outside, yeah. I run on that thing, now the cars behind me, the way that I spit, now he trying to sign me.
Y'all know I'm a freak, handcuffs, leashes, switch my wig, make him feel like he's cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my, he's a bottom feeder. Stand for big demeanor, I can make you before I ever meet you. If it don't hang, then he can't. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he ill, me and ask who's is it when I ride together, I'ma spell my name.
Yeah, 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 you telling me some wet, wet, wet. Bring up and I'm out.
E assim, amigos ouvintes, chegámos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 22 de agosto de 2020, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, envio um abraço para todos.
This program has come to you.